Este podcast é oferecido pela Pfizer.
Olá, eu sou Camila Pepe e hoje inauguramos uma série especial do podcast da MIT Technology Review Brasil, falando sobre Oncoinnovation. Essa série do podcast é um oferecimento da Pfizer Brasil. E para iniciar os episódios dessa série, falaremos da personalização do tratamento oncológico, que vai desde prevenção, predição, diagnóstico e tratamento. A ideia é mostrar como os cuidados de pacientes com câncer passam a ser individualizados e mais precisos com sequenciamento genético e o uso de inteligência artificial. E para essa conversa estão aqui comigo para debater sobre esse assunto Mariano Zales, que é diretor de genômica, pesquisa e de desenvolvimento do grupo Oncoclínicas. Um prazer, Mariano, ter você aqui com a gente.
Muito prazer.
E também Dr. Virgílio Souza e Silva, que é oncologista clínico do Hospital AC Camargo Cancer Center. Um prazer, Dr. Virgílio.
Olá a todos. Obrigado pelo convite, por participar do podcast. Então, a todos que nos ouvem, obrigado aí, Mariano, pela poder discutir com a gente.
Agora, Mariano, para a gente começar essa nossa conversa aqui, eu queria que você contasse um pouco para a gente essa questão do avanço tecnológico, né? Com todo esse avanço tecnológico, a genômica ela deixou de se limitar às questões das nossas características físicas e passou também a indicar uma predisposição a doenças graves como o próprio câncer. Você acha que a inteligência artificial está realmente ajudando muito na assertividade do diagnóstico do paciente oncológico?
Hoje, a gente tem a inteligência artificial trabalhando muito com a patologia, na verdade, e depois eu vou falar um pouquinho sobre como é que ela já está entrando na genômica, né? A gente sabe hoje que a inteligência artificial ela trabalha muito com imagem, né? E por isso, né, o nosso laboratório ele tem trabalhado com grupos fora do Brasil que trabalham com inteligência artificial, imagens de slides de espécimes patológicas, entendeu? Isto patológico. Então, o que ele pega? Ele trabalha com um número enorme de imagens e captura essas imagens que a gente chama hoje patologia digital. Então, o microscópio até ele está saindo um pouco do patologista e o patologista ele tá vendo muito essas imagens que antigamente a gente via pelo microscópio, muito pela tela, porque hoje a gente tem aparelhos que digitalizam a lâmina do tecido em uma resolução espetacular, né? Então, você pode ter guardado todas essas imagens dentro da nuvem, em qualquer lugar desses, e aí você trabalha com essas imagens. Então, essas imagens então, são capturadas, elas são trabalhadas, e depois de 1.000, 3.000 imagens dessa, por exemplo, câncer de próstata, né, que a gente tem um trabalho muito, muito bacana já publicado pelo grupo de patologia. E a partir dessas imagens, e por inteligência artificial, ele vê as regiões que podem ter câncer. Por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama. Né? E não somente isso, ele captura, ele vê a região, ele vê o tamanho da região, e ele vê também, por exemplo, o grau que a gente chama de Gleason, por exemplo, em próstata, né? Se ele é muito, muito invasivo, pouco invasivo, enfim. E isso está se estendendo cada vez mais, né? Não somente para câncer de próstata, que já está sendo super validado, que já está validado, e está entrando, por exemplo, no câncer de mama, não somente para ver as regiões de câncer de mama, isso quer dizer, o patologista que está com muitas lâminas para serem vistas, ele faz um screening daquilo por inteligência artificial e pega só as lâminas que são positivas para câncer. Não somente isso, por inteligência artificial, ele já está fazendo os subtipos desses tumores. Seria um HER2 positivo, um HER2 negativo, e vai mais adiante. E outro grupo também que a gente está trabalhando, já entrando na área de genômica, não somente ele vê onde tem o câncer de pulmão, mas ele já pode fazer até as mutações, ver que tipo de mutação esse tumor tem, uma coisa que só por imagem. E também inteligência artificial. Então, você tem poucos minutos, né? Em poucos minutos, você já tem um tumor que precisaria ser sequenciado e extraído DNA, RNA, enfim, tudo isso. E em poucos minutos, eles já dizem, esse aqui é um tumor que pode ser, por exemplo, um EGFR mutado, ou se não, outras mutações, e aí a gente também faz um screening e não precisa ficar sequenciando todo mundo. Isso fica muito mais barato, muito mais econômico, muito mais acessível à população. A população, por exemplo, no Brasil não tem esse acesso à genômica, não é todo mundo que tem esse acesso à genômica, sequenciamentos de grandes painéis, esses sequenciamentos compreensivos, né? Então, sem dúvida, a inteligência artificial veio e veio para ficar mesmo.
Muito bom. Doutor Vigílio, imagino que você esteja também aqui muito querendo contribuir sobre esse assunto, né? Então fique à vontade também para trazer aqui o seu ponto de vista sobre esse tema.
Então, acho que é muito importante o que o Mariano disse, né, enfatizar a respeito dessas estratégias, né, a inteligência artificial como algo que otimize o diagnóstico. Mas eu gostaria também de enfatizar também que essas estratégias, elas também podem nos auxiliar também na detecção precoce do câncer, né? Eu acho que além da gente também pensar na assertiva do diagnóstico, de ter melhores diagnósticos mais precisos, isso acaba otimizando custos, e isso a gente tem que enfatizar na nossa população, que isso acaba impactando, sim. Mas vamos olhar um pouquinho para trás. Acho que eu queria só complementar a respeito da perspectiva da inteligência artificial também trazer meios que proporcione diagnóstico precoce, né? A gente sabe que hoje as medidas de rastreamento, as principais neoplasias mais incidentes, câncer de próstata, câncer de mama e até mesmo câncer colorretal, existe custos em relação a esses os exames realizados. Então, nem toda a população consegue, né, fazer e tem acesso a esses exames. Então, avaliação, fazer com que essas estratégias, como a inteligência artificial, possa, no futuro próximo, rastrear populações mais suscetíveis a determinados tipos, a determinadas neoplasias, e com isso identificar quais seriam as populações que nós deveríamos, né, intensificar estratégias de rastreamento. Então, acho que é um ponto muito importante para a gente dizer que é algo muito promissor, né, Mariano? A questão da inteligência artificial, seja no diagnóstico, seja também a respeito do rastreamento.
Doutor Vigílio, foi realmente um ponto importantíssimo que você falou. Então, a gente tem inteligência artificial trabalhando em todos os setores desse prognóstico e do diagnóstico do câncer, né? E também, sem falar também como é que ele está entrando também nas próprias imagens radiológicas, entrando em ressonâncias e tudo isso. Ele tá ajudando muito o que a gente, pelo volume, não é que o homem não seja capaz de ver certas coisas, mas ele ajuda muito a esse tipo de rastreamento, né? E facilita e ajuda na rapidez, com muito menos falhas, de uma certa maneira. Tem que tirar, porque no final, entendeu? O médico, ele vai ser a pessoa que vai dar assinatura final de tudo isso. Mas isso é uma ferramenta. Isso que é importante. Ele trabalha como ferramenta e não como uma coisa definitiva.
Perfeito. Doutor Vigília, eu vou aproveitar que você tocou nesse ponto da avaliação precoce, né, do tratamento oncológico e pedir para você compartilhar com a gente até experiências que vocês já estão vivendo aí no AC Camargo, como, por exemplo, a questão da biópsia líquida, que você já comentou, inclusive na matéria. Você quer trazer um pouco sobre essa questão e sobre a importância da gente ter esse diagnóstico precoce no tratamento oncológico?
Inclusive, estou voltando hoje, né, do Congresso Europeu de Oncologia, que aconteceu nesse último final de semana, e nesse congresso eu acabei deparando com alguns estudos, né, que foram apresentados demonstrando a estratégia da biópsia líquida também no rastreamento, né? No entanto, ainda é um desafio, né, em relação ao rastreamento do câncer, a biópsia líquida. A biópsia líquida, até mesmo na questão do tratamento, de identificar estratégias de tratamento, a gente sabe que é algo muito promissor, né? Hoje nós temos, a respeito da biópsia líquida, até mesmo para o diagnóstico, para o tratamento, mas ainda em relação ao diagnóstico precoce, é algo ainda em estudos clínicos, né? Mas é sim, é algo que nos traz uma perspectiva muito grande em relação a poder, por exemplo, fazer com a biópsia líquida uma estratégia de possíveis rastreamentos. Por exemplo, o câncer colorretal. Uma das principais estratégias de rastreamento é a colonoscopia. O grande problema é a questão da aderência a esse exame, né? Que muitos pacientes não fazem devido à questão de inúmeros fatores, acesso ao método do preparo, mas a biópsia líquida pode ajudar, né? A questão de uma simples coleta de sangue poder identificar pacientes, mas existem pontos a serem ainda trabalhados para a gente poder ainda incorporar essa estratégia como rastreamento, né? Mas é algo sim muito promissor para o futuro, a gente poder utilizar a biópsia líquida não só no tratamento, né, na monitorização terapêutica, mas sim também no rastreamento.
Legal. E você quer trazer outros exemplos aí, Mariano? Fica à vontade também para contribuir de novas tecnologias que têm sido utilizadas tanto nessa questão do diagnóstico precoce, mas também no tratamento?
Ah, eu posso trazer sim, assim, o Virgílio, ele falou perfeitamente isso, tá? Assim, o diagnóstico precoce por biópsia líquida ainda é uma dúvida, assim, entendeu? Por quê? Porque isso envolve em que você vai dizer se a pessoa está com câncer ou não. E isso envolve assim uma precisão tão grande, tão grande, tão grande que vai fazer, porque se você tem esse paciente, mesmo sendo precoce, você tem câncer ou não tem câncer, isso vai mudar completamente a vida do paciente. Então, hoje a gente está tendo muito cuidado. Teve empresas aí que tentaram colocar, mas elas estão um pouco voltando atrás, assim. Mas é porque não é só o DNA e RNA que vai ser visto na biópsia líquida, mas também proteínas. São várias coisas que também vai ser utilizada inteligência artificial para que tenha um valor preditivo positivo. Isso quer dizer que a gente saiba se essa pessoa tem câncer ou não, porque você vai ter que dar. Ela tem que ser tão alta, tão alta, tão alta que é difícil hoje a gente conseguir isso, para que você defina se essa pessoa está ou não está. Sobre rastreamento, já está na prática, né? A gente já está, principalmente como o Virgílio falou, em câncer colorretal, a gente segue o paciente, a gente pode seguir o paciente por biópsia líquida, e realmente, eu não sei se o Virgílio concorda comigo, mas assim, meses antes, ou um mês antes, mesmo que já tenha um sintoma clínico, uma coisa pós-cirúrgica, né? E ele está tomando uma terapia, uma quimioterapia, uma terapia adjuvante, alguma coisa desse tipo, né? Você monitorando ele, você com muita antecedência já pode dizer se esse tratamento está bom ou não, antes que ele já tenha até uma imagem ou um sintoma clínico, para que você faça uma intervenção muito cedo desse paciente e não fique dando para ele um remédio que não está funcionando ou alguma coisa desse tipo, né? Então, isso já é uma coisa que já está acontecendo. Existem empresas, assim, muito boas que já fazem isso e isso já está no mercado.
Legal. E
Mariano, eu
doutor
queria até
Virgílio?
complementar essa mensagem, rapidinho, só para complementar essa fala do Mariano. A gente fez um trabalho, né, em que nós acompanhamos pacientes com câncer colorretal metastático e nós conseguimos, com a biópsia líquida, com a metodologia da célula tumoral circulante, identificar aí as progressões antes da imagem. Então, ou seja, isso antes do marcador tumoral, antes de uma possível imagem, a gente conseguiu demonstrar que isso, a cinética da célula tumoral circulante, ela tornaria desfavorável antes de uma progressão. Isso é igual, fala o que você, conforme você disse, em relação a essa mensagem, que a gente poderia, antecipar uma progressão e, com isso, otimizar a estratégia de tratamento desses pacientes. Então, é algo, sim, importante hoje, que a biópsia líquida, ela vai. E, assim, nesse Congresso Europeu, assim, nós tivemos vários estudos com a discussão da incorporação da biópsia líquida na nossa prática clínica. A grande dificuldade ainda é a questão de acesso, né, Mariana? A questão de custos, acesso de plataformas, a heterogeneidade de plataformas. Então, isso é algo que a gente ainda precisa aprimorar para tentar tornar essa estratégia mais acessível para todos os pacientes.
Perfeito. Então, doutor Virgílio, você concorda que individualizar essa estratégia de tratamento é hoje considerada a melhor forma de tratar, o paciente oncológico, certo?
Não, sim, eu acho que é perfeito. Eu acho que a individualização no câncer, ela é fundamental, ela é precisa, né? E a gente tem várias ferramentas para a biologia molecular, né? É fundamental hoje qualquer tumor, né? O Mariano, ele citou o tumor de pulmão e eu trato mais tumores colorretais. É fundamental hoje a gente ter o conhecimento da biologia molecular de cada um desses tumores para individualizar o tratamento. Ela é fundamental.
Legal, eu vou aproveitar que você tocou no ponto do acesso aí, né, que seria tornar todas essas tecnologias acessíveis a esses pacientes. E, Mariano, vou te perguntar, que a gente já comentou aqui muito sobre o ponto de vista clínico, né, do benefício que os pacientes têm com esses avanços tecnológicos, tanto em termos de diagnóstico quanto também de tratamento, mas quando a gente olha para o lado econômico, né, do ponto de vista econômico, você enxerga ou pode compartilhar com base na experiência que você tem aí relatos de redução de gastos desnecessários, favorecendo a saúde como um todo, o sistema de saúde como um todo?
Com certeza. A gente está falando assim que, sei lá, uns 4 anos atrás, assim, você sequenciar um tumor, né? Assim, num ponto de vista, quer dizer, você pega o bloco de parafina onde tá o tumor e aí você faz todo o sequenciamento com o chamado um painel compreensivo genômico, né? Que são sequenciando muitos genes ao mesmo tempo, né? E isso era assim muito mais caro do que é hoje. Ainda está caro? Está caro. Mas o que que está acontecendo? De novo, voltando à inteligência artificial. Então, se você faz um screening de coisas que realmente têm que ser sequenciadas, separando daquelas que não têm que ser sequenciadas, você já faz uma economia brutal no geral. Os sequenciadores hoje estão cada vez mais baratos. As tecnologias estão otimizando muito, tanto o tratamento todo, isso quer dizer, extração do DNA, RNA, depois toda a preparação das bibliotecas, enfim, todo o processo de sequenciamento está ficando muito, muito otimizado. E os sequenciadores estão ficando muito mais baratos, isso quer dizer, estão ficando mais efetivos. Por quê? Porque você não tá, eles estão otimizando a quantidade realmente que você precisa sequenciar para que você não desperdice coisas. Porque antes tinha muito desperdício, o que se fazia muitas coisas, e hoje não. A coisa está ficando, de uma certa maneira, mais precisa, de novo, né? A palavra é para que você sequencie aquilo que é realmente necessário. E isso faz com que diminua os custos. Vai diminuir no próximo ano, assim, uma coisa assim muito grande? Não. O que que acontece hoje? Que existem genes, existem mutações que são companion diagnostic, né? Que são diagnósticos assim, quer dizer, um medicamento, uma mutação, um medicamento ou um medicamento, várias mutações, enfim, em vários tumores e tudo isso. Então, a gente está fazendo painéis compactos, a gente está sequenciando coisas menores de uma certa maneira para que o custo seja menor e tenha uma abrangência maior dentro da população, que a população possa fazer isso. Então, tecnologias diferentes até de sequenciamento estão sendo feitas para que você tenha uma otimização do que você realmente precisa. O que que, por exemplo, o Virgílio vai precisar? Ah, eu só preciso de dois, três genes para ir para câncer colorretal. Nesse primeira fase, entendeu? Do câncer do paciente. Só preciso saber de uma coisa ou outra. Então, isso vai diminuir muito o custo dessa abordagem molecular do câncer.
Legal, o que você está trazendo é que redução de custos desnecessários ainda na parte do exame propriamente dito, né? De não testar
Exatamente.
tantos genes se eles não vão trazer aquela informação que vai ser útil, né,
Sim,
para aquela
sim.
tomada de decisão. Mas aí eu vou aproveitar e falar que eu tinha pensado até num outro ponto, né? E aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Que quando a gente fala dessas terapias personalizadas, elas normalmente têm um custo associado, né? E uma vez que a gente escuta muito falar isso, né? A tecnologia, o tratamento certo para o paciente certo. Quando a gente tem a possibilidade de fazer esses testes e de identificar o paciente que tem o potencial de se beneficiar com o uso dessa tecnologia, a gente também evita que pacientes que, por algum motivo, seja ele genético ou não, não vão se beneficiar com o uso daquela tecnologia, também usem uma tecnologia que é de alto custo e que provavelmente não vai trazer esse benefício para o paciente. Uma economia nessa linha, ou um benefício econômico nessa linha, vocês concordam que também acontece, que também deveria ser levado em consideração durante todo esse processo decisório de tratamento?
Sim, eu concordo. Assim, eu acho que é justamente isso. Eu acho que o câncer, a gente tem que entender que as alterações moleculares, elas direcionam para possíveis alvos terapêuticos. E nós conseguimos, sim, identificar aqueles pacientes que responderiam a determinadas estratégias de tratamento, sendo mais eficazes, com melhores desfechos clínicos, né? Com isso impactaria aí nos desfechos clínicos dos pacientes. Então, além do impacto financeiro, porque nós estaríamos, ou seja, evitando possíveis gastos com determinadas estratégias de tratamento, custos de toxicidades, nós geraríamos maiores benefícios, né, clínicos a determinados grupos de pacientes ao identificar determinadas estratégias de tratamento. Em câncer colorretal, um exemplo clássico é o bifafibutar, né? São pacientes com câncer colorretal metastático, é uma mutação que está presente na ordem de 10% dos pacientes. E nós sabemos que confere um pior prognóstico. Mas nós temos terapias direcionadas a esses pacientes, que acabam impactando aí no, nos melhores desfechos clínicos. Então, identificar esses pacientes é fundamental até para mesmo para entender a melhor estratégia de tratamento para esse paciente. Câncer de pulmão, nós temos vários alvos terapêuticos, então eles devem ser pesquisados na tentativa de direcionar e melhores estratégias de tratamento. Então, assim, é fundamental hoje, né, essa identificação da biologia molecular, junto com a inteligência artificial, junto com toda essa gama, né, de conhecimentos que nós temos hoje na oncologia, na tentativa de oferecer o melhor tratamento.
Legal. E quando a gente pensa assim, aonde a gente está hoje, né? Isso é algo novo, né? Então, sim, já existe há algum tempo, mas tem crescido, né, a utilização e aplicação desse tipo de terapia personalizada cada vez mais. Vocês acham que a gente ainda está enfrentando desafios ou barreiras para a entrada dessas tecnologias atualmente? Se sim, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado hoje e para que a gente possa ter cada vez mais a aplicação desse tipo de tecnologia?
Aí entra um pouco assim, não é o problema da tecnologia. A tecnologia a gente tem. Isso não é. Quanto mais volume, mais barato fica. Isso quer dizer, mais barato fica, isso quer dizer, quanto mais gente fazer esses exames, entendeu? A população, a gente faz muito pouco exame molecular pela quantidade de pacientes com câncer que tem no Brasil. O problema é que, às vezes, você pode ter essa tecnologia toda nos centros, entendeu? Em certos hospitais, eles não vão ter o medicamento para fazer, né? Existe um problema, entendeu? Entre o tratamento é muito mais caro do que o exame, né? Isso tem que ficar claro. O exame é uma pequena porcentagem, por mais complexo que seja. De uma certa maneira, o exame é muito mais barato do que todo o exame que vai vir para frente. Mas faz uma diferença tremenda se ele vai para um caminho ou vai para o outro. Essa que é a questão, né? Então, eu vejo que a tecnologia, a gente pode fazer coisas, painéis pequenos em pulmão, em câncer colorretal, em melanoma, que são câncer de mama. Câncer de mama é um pouco diferente, porque ele não entra nessa classe. Acho que câncer de mama está muito mais ligado à expressão gênica, com aqueles outros tipos de marcadores. Porém, para o rastreamento, câncer de mama é uma coisa que vai ser muito muito utilizada, que é muito importante. Mas em certos tumores, essa identificação de qual seja o medicamento-alvo, a droga-alvo e tudo isso é importante. Mas o tratamento é muito mais caro do que o próprio exame. Então, é um desbalanço de uma certa maneira, mas o volume no, em outros países onde os seguros pagam os exames e pagam o tratamento, tudo fica mais barato, tudo é melhor, entendeu? De uma certa maneira, para que você tenha um tratamento personalizado para isso. Então, a população tem muito mais acessibilidade a esse tipo de tratamento do que em países que não têm essa política, entendeu?
Doutor Virgílio, o que que você acha que a gente pode esperar no futuro dessa personalização do tratamento oncológico?
É um futuro muito promissor, né? Acho que cada vez mais nós estamos aprimorando as técnicas, e a minha perspectiva é que nós iremos, né, temos novas estratégias chegando, né? Inclusive a inteligência artificial como algo a se somar junto com a biologia molecular, e aí também temos a biópsia líquida como algo também muito promissor, na tentativa da gente otimizar a nossa estratégia de tratamento, individualizar, né, melhor a nossa estratégia de tratamento. Então é algo muito promissor, sim. E cada vez mais, né, tratar o câncer está se tornando cada vez mais complexo, né, e com melhores desfechos clínicos. Isso se deve muito ao melhor conhecimento da biologia molecular, né? Eu acho que é um pilar fundamental nesse desenvolvimento aí, tanto de estratégia de tratamento, como porque foi um pilar importantíssimo aí para esse desenvolvimento aí de novas estratégias de tratamento.
Legal, doutor Mariano, eu tenho certeza que você concorda com o doutor Virgílio com relação a esse futuro da
Concordo.
tecnologia personalizada, né?
Concordo. Concordo, porque o câncer é uma doença genética, né? Se ela é uma doença genética, ela está uma doença, é uma aberração dos genes que acontecem, que as células começam a se tornar células tumorais. Então, tudo é baseado do que está acontecendo ali no núcleo dessa célula, o que que esse DNA tem e o que que ele produz e como ele produz, entendeu? Tanto a nível de DNA como RNA, como proteínas e tudo isso, que a gente está entendendo, né?
Muito bom. Acho que a mensagem final que fica aqui dessa nossa conversa é que o tratamento personalizado e até mesmo a possibilidade desse diagnóstico através da genômica, do conhecimento melhor do paciente é o futuro, né? O que traz maior assertividade nesse tratamento e maior eficiência quando a gente olha também para a parte econômica, com todas essas reflexões e insights que vocês trouxeram aqui, tanto do entendimento de qual é o gene necessário realmente para que seja identificado o melhor tratamento para o paciente, quanto também para identificar qual é o paciente que vai ter uma maior probabilidade de uma eficiência melhor utilizando esses tratamentos personalizados. Eu queria demais agradecer a participação tanto do Mariano quanto do Dr. Virgílio. Trouxeram ótimas reflexões. Obrigada pelo tempo de vocês aqui. Queria abrir para se vocês quiserem deixar alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Fiquem super à vontade. Muito obrigada.
Eu agradeço o convite. Acho que esse tema realmente é um tema que tem que ter sempre discutido, porque as mudanças acontecem praticamente a todo momento, né? Então, vão ter muitas atualizações a cada congresso internacional que tem nos Estados Unidos, ou que tem como esse que o Virgílio acabou de chegar, trazem novas coisas, entendeu? E às vezes coisas disruptivas mesmo, quer dizer, coisas que mudam muito o tratamento. Então, cada tantos meses as coisas estão mudando de uma certa maneira dentro. Então, é muito bom isso, né? É muito bom porque isso cria muita esperança para o paciente com câncer, que a maior coisa é a gente curar o paciente com câncer. E dar uma esperança real para ele, né? De que isso vai passar. Então, isso é muito bom.
Também gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que é um tema super importante, né? Eu acho que é um tema que está em constante transformação. E agradecer para o Mariano para a gente poder ter tido essa oportunidade, né, da gente poder discutir sobre esse tema tão relevante. Obrigado mais uma vez.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast da MIT Technology Review Brasil. Convido você que nos ouve aqui para ficar ligado nos próximos episódios dessa série sobre Onco Innovation. Um grande abraço e eu espero você em um próximo episódio.